Cuando estaba buscando una palabra para, when I was looking for a word to speak to you guys.
Quando eu estava buscando uma palavra para compartilhar com vocês, eu mudei ela algumas vezes. Porque o Senhor estava falando comigo. E ele disse, eu não quero que você fale com eles. Eu quero falar. Então hoje, eu vou falar com você sobre o processo do atraso. Muitas vezes a gente vai por um processo. A gente acabou de ouvir o testemunho dessa mulher, que ela foi através de um processo. Quantos sabem que a gente serve um Deus que não mente? Ele é fiel. Às vezes, o processo de atraso, ele traz uma incerteza.
1 Coríntios 14:8 diz,
lá em 1 Coríntios 14, versículo 8, diz o seguinte,
for the trumpet makes an uncertain sound.
Assim como o trompete, ele faz um som incerto.
Who will prepare himself for battle?
Quem que vai se preparar para a batalha?
Are you ready for a battle?
Você está pronto para uma batalha?
When the Lord's trumpet sounds,
quando a trombeta do Senhor soa,
that's your start line.
Essa é quando começa.
It's like a race.
É como uma corrida. E a gente tem que ser capaz de ouvir o som do Senhor. E aí ele fala, tá pronto, vamos. Mas às vezes, a gente não tem certeza. Porque a gente acha que Deus está contando. E você fica ali dizendo, será que eu vou no 1? Será que eu vou no 2? Ou eu vou no 3? Mas ele claramente falou, a minha trombeta vai soar. Não existe dúvida nisso. Quando Deus diz vai, se o teu ouvido está pronto a ouvir, você vai ser capaz de correr a corrida. Eu quero encorajar você hoje que quando o espírito de atraso vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, Deus está lá com você. Vamos curtir o processo. Você tem que aprender a se posicionar contra. E ficar lá na sua posição certa. Quando todos estão contra você. Quando os teus sonhos parece que não estão se concluindo. Quando Deus tem falado contigo. Parece que não vai acontecer. Quando a reportagem de um médico é negativa. A gente serve um Deus que a notícia dele é diferente. Mesmo que você não me conheça muito bem, e você me vê hoje com o cabelo bacana, e eu tento até me vestir bem, porque por dentro, eu lutava diariamente uma luta.
70% of one lung.
Eu tinha 70% de um pulmão
and 40% of another.
E 40% do outro.
Before I came here,
antes de eu vir para cá,
just to get on this trip,
só para conseguir vir aqui para o Brasil,
I had to go through a biochemical treatment,
eu tive que ir para um tratamento de quimioterapia,
just so I can be here with you.
Só para que eu pudesse estar aqui com vocês nessa viagem.
Why?
Por quê? Porque o Senhor disse para vir. A gente tem que ser, a gente tem que pôr ação para a nossa obediência. A gente tem que sair daquele lugar de cansaço. Muitas vezes a gente põe uma medida em Deus. Deus, eu não vi você fazer o que tinha que fazer. Você me deu uma palavra tanto tempo atrás. E eu não vi isso se cumprir. Quantas pessoas falaram para mim, Erica, você vai ser curada. Érica, você vai receber um milagre. E eu vou dizer para você, eu vivo no milagre. Mesmo que eu ainda não vi a minha cura hoje, se eu não ver ela amanhã, eu levanto todo dia e esse já é meu milagre. Porque eu estou aqui. Você é um milagre. Porque você está aqui. Porque todo dia você está indo para frente, você está empurrando. A gente tem que aprender como cristãos a perseverar em frente. Muitas vezes a gente está tão cansado da batalha. E a gente pensa assim, nossa, isso não pode ser Deus. Que tipo de Deus deixa eu passar por tanto sofrimento? Mas é o tipo de Deus que fala que pelas nossas aflições nós somos feitos inteiros. Talvez, através das nossas aflições, Ele nos faz inteiros. Quanto mais coisas vêm contra você e eu, mais forte você se torna. Não desista da esperança, mas segure firme. A Bíblia diz, segure firme na esperança. E muitos dizem, eu não consigo. Mas você pode, sim. Porque Deus disse que todas as coisas são possíveis com Ele. Amém? Deus é tão bom. Em 1 Reis 18:30, eu vou contar uma história para vocês de Elias e um cara chamado Obadias. E nesse tempo, lá na Bíblia, era um tempo... era um tempo de sequidão na terra, chovia pouco. E, na verdade, Elias já tinha profetizado sobre esse tempo de sequidão. E Jezabel, ela estava de atrás dos profetas de Deus. E eles estavam sendo mortos. E Deus elegeu um homem... é chamado Obadias. E ele trabalhava lá para Jezabel. Mas o Senhor colocou ele lá para esconder os profetas. E ele alimentava os profetas. E ele trazia coisas para que eles pudessem estar seguros lá na caverna, os profetas. E por mais que ele tivesse um trabalho natural, ele era tipo um 007 no espírito. E ele escondia os profetas e trazia elementos de comida e orava por eles. Então ele sabia o Deus que ele servia, porque era o Deus que ele servia. Mesmo que ele trabalhava no mundo, ele não era do mundo. Quantos de vocês muitas vezes estão servindo no mundo, mas vocês não são do mundo? Você foi separado para esconder um legado. Existe um segredo no reino que deve ser preservado. E esse é o seu legado. Essa é a sua promessa. Essa é a visão do Senhor para a sua vida. E vai fazer você preservar as promessas e a palavra do Senhor. Obadias, ele sabia que esses profetas, eles se seguravam na palavra do Senhor. Que eles eram aqueles que entregavam promessas. Que eles eram aqueles que entregaram visão. E apontavam para a direção correta. E encorajavam. E davam esperança. Você sabe que nós, como cristãos, somos chamados a preservar a esperança. Para encorajar. Para segurar as nossas promessas. Para restaurar aquilo que Deus tem falado. Para que você não saia da linha. Deus quer que você volte para a linha dele. Pare de pescar lá naquele mar do esquecimento, da morte. Ele falou, não, para de pescar nesse lugar de morte. Eu já limpei os teus pecados. Se o teu coração está condenando você, eu sou muito maior que o teu coração, diz o Senhor. Então pega o... Aqui, ó. Mapa? Mapa?
The mat.
Mat?
La cama que está, like, when a lame man lays on...
Ah, pega o seu colchão. Colchão? Pega o seu colchão.
The Bible says, pick up your cushion and sin no more.
Então, pegue o seu colchão e não peque mais. Não sei se eu traduzi certo, mas... Maca? The place for a person to lay?
Yeah,
ah, então, pega a sua capa e não peque mais.
Why? Because sometimes...
Porque algumas vezes... A gente se torna confortável no nosso lugar de pecado. Então a gente deita nele. E a gente coloca a nossa cama nele. Mas Deus, ele diz, pegue isso do chão. E não fique confortável no teu lugar de pecado. Você tem que pegar aquilo. Pegar é uma ação. E caminhe em direção aos propósitos de Deus. Pare de olhar para trás. Não se preocupe com aquilo que o inimigo está fazendo. Porque você tem um propósito de Deus. Amém? Então, nessa história, Elias... Esse é o primeiro Elias. Ele vem e fala para Obadias. E Obadias já estava procurando por ele. Porque tinha enviado ele para uma missão para matá-lo. Mas Obadias não ia matar Elias. Porque ele sabia que Elias era um profeta. E ele vê Elias. E ele fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu deveria matar você. E ele falou assim, você vai falar para o rei Acabe para me encontrar no Monte Carmel. E ele falou, o quê? Ele sabe que... Se ele souber que eu falei com você, isso vai significar para ele que a gente tem um relacionamento. E sabe o que ele vai fazer comigo? Eu vou morrer. Ele falou, todo esse tempo, eu tenho cuidado dos profetas. Eu não sei se eu sou o cara certo. E isso é o que Deus pediu de você. Você vai ser o Obadias dessa geração? Você vai preservar aquilo que Deus tem falado através de sonhos e visões sobre essa casa, sobre essa geração, mesmo no custo da morte? Você está vivendo uma nação que a coisa não é olho por olho. E muitas vezes a gente não consegue medir isso de uma forma bíblica. Mas a gente é um povo que vive debaixo de obediência. A gente não anda pelo que vê, mas por fé. E vai ter sim um custo. E vai custar para você. Ser capaz de ficar de pé. E proteger a justiça na sua nação. Proteger a justiça na sua família. Na sua casa, no seu casamento. Vai você ficar de pé? E vai proteger essas coisas a todo custo? Isso custou para mim. Vai custar para mim. Sim, às vezes vai custar tudo. De vez em quando, a gente esquece. de pegar a nossa cruz diariamente e seguir Deus, seguir Jesus. Isso significa que você tem que morrer para você mesmo. Mas às vezes a gente... Mas às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito de uma forma tão forte. A gente quer no nosso próprio tempo. Que ao invés de proteger aquilo que Deus tem falado para nós, a gente vai lá e trai as promessas de Deus para nós. E Deus quer que a gente fique firme nos testes do tempo. Se você quer mais no reino de Deus, quanto você está disposto a pagar o preço? É bem fácil a gente ouvir tudo de uma forma legal, assim, sem problemas. Mas é difícil, muitas vezes, esperar como o vô aqui. Como pastor. Para ver as promessas de Deus se cumprindo ao longo do tempo. Geração após geração. Esperando para ver a palavra de Deus se cumprindo e traz luz. Eu quero te falar que Obadias, ele obedeceu o Senhor. E ele foi. E ele falou para o rei Acabe. E ele falou, Acabe, ele estava bem nervoso. E falou, eu falei com Elias. E ele falou para você trazer a tua tropa aí. Até o Monte Carmel. E ele está desafiando você. Ele está desafiando você para um duelo espiritual. Então Elias, ele já tinha ido para a montanha. E ele encontrou os israelitas que estavam vivendo lá. E eles tinham uma mente dupla. E ele falou assim, galera, ouve aqui. Ele falou, vocês sabem que eu sou o profeta Elias e eu fui enviado a vocês. Para dizer que nós servimos a um Deus que ainda reina, que ainda é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre vai ser. Ele é todo poderoso. Ele é tão poderoso. Eu vou provar o poder de Deus para vocês hoje. E de uma vez por todas, uma vez que eu provar o poder do nosso Deus, você tem que tirar fora essa mente de dupla que você tem hoje. Vai ter uma geração dentro da igreja que você vai ter que provar que Deus é Deus. Você está pronto para mostrar o poder de Deus através da sua vida? Você está pronto para ser enviado como Elias para poder separar as coisas? Que separa carne e osso.
Bone and marrow.
What is marrow? Yeah, a carne e osso. Porque tem uma geração que precisa saber que a gente não está vivendo na carne. Mas é uma geração em que Deus vem e Ele coloca o seu vento sobre eles. E aí os ossos secos começam a voltar à vida. Talvez você esteja num lugar que parece para você que Deus não está respondendo. Talvez você está num lugar que você acha que Deus não ouviu você. Talvez você está achando que Deus ele não olha mais para você. Que Ele te esqueceu. Mas eu quero te dizer que Deus nunca te deixou, muito menos esqueceu você. Ele está sempre contigo. Às vezes você vai ter que ser os Elias, que vai apontar um poder profético, que vai apontar o poder de Deus para restaurar uma nação, que vai viver no seu poder, que pode ver os milagres acontecerem de novo, que pode mostrar a fidelidade do Senhor, para que os casamentos possam ser inteiros, para que as crianças e filhos possam retornar, que os mortos possam se ressuscitar, que aqueles que não podiam caminhar consigam, que aquele que não conseguia ouvir, ouça, que para que o cego possa ver, e para que os novos possam clamar ao Senhor. Talvez você tenha que ser o Elias, que mostra a evidência de quem Deus é. Voltando para a história, Elias, ele encontra-se com Acabe, e Acabe tinha 450 falsos profetas com ele. E ele disse, Elias, porque o povo que estava com ele nem acreditava em Elias. Elias estava com um povo que não acreditava nele. Muitas vezes, líderes de célula e pastores passam por isso. Às vezes, nem a igreja está acreditando direito neles. Mas é o poder do líder. O poder do servo de Deus. Porque é tudo que nós somos, servos de Deus. Para mostrar a evidência do poder de Deus. Para que o povo possa se tornar uma comunidade, possa se tornar um. Por quê? Porque um faz mil correr, mas dois, 10 mil. E todos nós... Eu não sou tão boa em matemática, então os cálculos você que vai ter que fazer. Quantos aqui de nós consegue fugir? Mas o poder de Deus de derrubar o inimigo pertence a cada um de nós. E aqui está Elias. Você sabe que a Bíblia está muito animada nessa história. Eu amo o Velho Testamento. Porque a gente gosta muito de filmes. E quando eu leio o Velho Testamento, é como assistir um filme. Então, se você fazer uma figura de Elias agora, nesse momento, então veja, 450 profetas estão vindo de encontro a ele. E os israelitas estavam ali meio desacreditados, com as mãos cruzadas. E eles estavam duvidando dele. Ele está falando, sério, Elias? Nós sabemos que você veio aqui para pregar para a gente. Mas a gente está ouvindo num tempo de seca, a gente nem está ouvindo a Deus. E se nosso Deus é tão grande assim, muitos profetas até já foram mortos. A gente não quer morrer. Esse é o preço que a gente vai ter que pagar, Elias? E o que acontece se Deus não aparecer? E a gente ficar de lado, o que vai acontecer? A gente vai morrer também? Vamos ficar neutro nessa história aí. Mas o que acontece muitas vezes? A gente fica num lugar neutro contra o inimigo. Porque você está com medo da bênção e você também está com medo da maldição. E você fica morno. E eu quero dizer, se você fica morno, isso é melhor que o inimigo te pegue. Porque você sabe... Porque sabe de uma coisa? Você vai ser uma geração que escolhe não servir ao Senhor, ele vai levantar outra. Pastor, isso está soando duro demais. Mas é a verdade. Porque até mesmo Esther, quando ela foi chamada para libertar o seu povo, o seu tio é Mordecai, falou para ela, isso é o que você tem que fazer pelo povo. E ela estava com medo. E ele falou, se você não quer fazer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. O meu marido já falou no outro dia aqui, a gente não é o último Guaraná no deserto. A gente não é. Deus vai levantar outra pessoa. Eu não quero que ele tenha que levantar outro no meu lugar. Eu quero ser obediente ao chamado hoje. Eu quero ser o Elias que fica lá e de pé na montanha. É, às vezes, no meio de pessoas que estão duvidando. Às vezes, até no meio de pessoas que estão contra ele. Ele não estava lá por si mesmo. Ele estava fisicamente sozinho e com a sua fé. Mas todo o céu estava em volta daquilo. Deixa eu te provar por quê. A história vai passando. E ele fala, ó, o que nós vamos fazer. Você pega o seu sacrifício. E eu vou pegar o meu sacrifício. Então nós dois vamos ter um boi lá. Você faz o seu altar. Eu vou fazer o meu altar. Ele falou assim, ó, na verdade, pode usar todo mundo que você tem para chamar os deuses de vocês. E eu vou ser um cara bem bacana. Porque... What was it? Ah, Elias parece bem sarcástico na Bíblia. E ele fala, você até pode ir primeiro. E ele falou, ah, a gente vai primeiro sim. O inimigo sempre quer dar o primeiro passo. Porque você sabe de uma coisa? Ele não sabe o que o teu amanhã vai garantir. Ele só sabe o que o teu passado tem. Então, ele sempre quer ir primeiro para que ele possa tomar vantagem da situação. Então, lá estão eles. Eles colocam lá o boi em cima do altar. E eles estão lá dançando. E eles estão se cortando, os profetas de Baal. E aí, aqueles falsos profetas, eles estão chamando os demônios. E nada está acontecendo. Você consegue ouvir os grilos cantando. E nada está acontecendo. E aí eles começavam a cantar de novo. E começavam a se cortar mais. Eles estão já cansados. E Elias vai lá, olha para eles. Está lá em cima de uma rocha. E ele está dizendo, ei, onde é que está o teu Deus? Será que ele foi no banheiro? Talvez ele está dormindo. Talvez vocês tenham que acordar ele para fazer esse milagre para vocês. Você sabe que quando o inimigo ele quer performar, ele não consegue aparecer. O poder dele está acabado. Então, aqueles caras já estão se cortando. Eles estão sangrando um monte lá dentro das coisas que eles estavam fazendo. Eles estão exaustos. E lá estão eles. Nada aconteceu. Só os grilos. E Elias falou assim, agora sai daí que é a minha vez. Ele chama os israelitas. E eles falam assim, vão pegar água para mim. Alguns grandes vasos de água. Porque o primeiro cara que falou para pegar água, isso, lembra, é um tempo de muita seca. Ele veio com um negócio bem pequenininho de água, a primeira pessoa que apareceu. E eu imagino Elias dizendo, sério, cara? Traga um grande vaso de água. Então eles trouxeram 4 vasos de água num tempo de muita seca. Você tem que entender que o período de seca era tão grande que os animais estavam morrendo. Pessoas estavam morrendo. Não tinha comida. E ele fala, traga água. E ele falou, sim, me traga água. eles estabeleceram o altar de acordo com as 12 tribos de Judá. E aí ele falou, corte o boi e coloque ao redor a água. E eles trouxeram o primeiro vaso. E eles derramaram todo ao redor do altar e sobre o altar. Agora, lembra do desafio? O desafio era esse, aquele que o boi pegar fogo primeiro, esse é o Deus que reina. E lá está ele, no meio de uma seca, colocando água naquilo que deveria pegar fogo. E ele falou assim, não faça isso só uma vez, faça duas vezes. Eles fazem de novo, eles colocam água de novo. Não faça só duas, faça três vezes. Aí ele fala, não faça só três, faça quatro vezes, coloque água. E aí, Elias orou. Ele falou, Deus, Senhor, Deus de Abraão, Deus de promessa, Deus de Isaac, o Espírito de alegria, o Deus de Jacó, o Deus da vitória. E ele falou, vem e consome. E nós te damos essa oferenda. E o que, que aconteceu? Assim como a gente vê nos filmes. O poder de Deus veio e puff. E o fogo ele se estabelece ali. Agora, no meio de uma seca, O boi está ali todo encharcado. E aí, de repente, o fogo vem e faz toda a água virar vapor. E, de repente, tudo foi evaporado ali. Uau! Eu não questionaria Deus nesse momento. E nem os israelitas fizeram isso. Eles começaram a se prostrar. Porque eles viram o poder de Deus. Posso te dizer que o sacrifício verdadeiro não era o boi? O sacrifício, na verdade, era a água que representa a unção de Deus mesmo em tempos de seca. Você deve retirar dali a unção mesmo no meio de um tempo de seca. Isso é o que, por exemplo, significa o sacrifício de louvor. Mesmo quando você não se sente bem, mesmo quando a provisão na sua vida não está lá, você consegue ainda assim colocar água? Os quatro vasos falam de estudar a palavra, fala dos quatro evangelhos, daquilo que viria. Naquele momento, os quatro evangelhos nem existiam. Eles só existiam no céu. Mas foi um ato profético de que quando a unção vem, que vão vir quatro vozes e quatro ventos que vêm do norte, sul, leste e oeste, que vão trazer e mostrar o poder do Senhor. Quando a gente lê essa história, às vezes a gente não percebe isso. Porque Deus quer nos mostrar que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Eu quero falar para você que a gente não consegue entender o final das revelações. Ah, desculpa, a gente não consegue entender as revelações de Apocalipse se a gente não entende também o início lá de Gênesis. Se você não entende o processo no meio disso tudo, você perde aquilo que Deus quer mostrar para você. E se a glória de Deus esconder as coisas, é a glória dos reis revelá-las. Nós todos somos reis e sacerdotes. E Deus, Ele quer que a gente procure a Sua Palavra. É, de vez em quando, a gente se esquece do que a Palavra de Deus fala. A gente vai na incerteza, a gente caminha na incerteza. Lá em 1 Coríntios 9:26. Então eu corro e não com incerteza. Então eu luto. Não como aquele que dá socos no ar. Eu sei que a minha luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Você está pronto para trazer strongholds? As coisas que estão. Você está pronto a se livrar das coisas que estão te segurando? Você está pronto para cortar essas coisas e deixá-las embora? Deus, Ele quer trazer essa certeza para você que sim, você foi aprovado e você foi chamado. Você é sim qualificado para o trabalho. Ele chamou e designou você para um tempo como esse. Agora mesmo no Brasil e na cidade de Lages, para mostrar o poder de Deus, para restaurar a mentalidade na mentalidade de Cristo, para que a gente possa se esquecer de nós mesmos e o que a gente pensa, nas nossas próprias opiniões. A opinião é como espinhas no nosso corpo, todo mundo tem. E você tem que ir para frente. E você tem que ir para frente, muitas vezes fechar os teus ouvidos, para que aquilo que Deus falou não vá para trás. Mas você pode ouvi-lo. Quando Ele quer trazer o aroma da graça, você consegue ouvir, sentir, cheirar. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Muitas vezes o medo, ele encontra o propósito. E começa a falar com Ele. E começa a se opor a Ele. Você tem que falar para o medo ir para trás de você. Por quê? Porque a Bíblia fala... How many times? 365 vezes na Bíblia, a Bíblia fala para a gente não temer. Uma vez por dia, durante todo o ano. 365 vezes a Bíblia fala para a gente não temer. Ele fala, não tenha medo. Muitas vezes vai ser assustador encarar o inimigo. Eu não vou mentir para você. Antes de eu me levantar para estar aqui, eu estava um pouco medrosa. Eu não sei português. Eu sei espanhol. Eu sei inglês. Eu sei um pouquinho de português. É, devagar. Eu nem falei certo agora. Mas eu sei a linguagem de Deus. E ela é transferível em qualquer língua. Porque é o Espírito que é a testemunha. Você deve tomar posse do seu propósito. Lá em 2 Coríntios 10, 5. Pegando os argumentos e tudo aquilo que vai contra o conhecimento de Deus. Traga todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. Isso está falando até dos teus próprios pensamentos. Quando você fala para você mesmo, eu não posso fazer isso, eu não sou bom o suficiente. Eu não sei o suficiente. Eu sou tímido, não posso falar. Eu não sei nem falar inglês ou a linguagem do lugar onde Deus quer me levar. Eu estou aqui para te dizer Quando Deus diz que você pode, você pode. Saia fora do seu próprio caminho, do seu próprio jeito. Às vezes a gente entra no nosso próprio jeito. E você precisa entrar no jeito de Deus. Ele quer que você tire as coisas para o lado. Ele não quer que você seja eu. Ele não quer que você seja o pastor Lucas. Ele não quer que você seja o pastor Hugo. Ou a pastora Nilce. Ele quer que você seja você mesmo e seja ungido. Ouça, eu sei que eu prego num estilo diferente. Tem muito mais homens que pregam que mulheres, por exemplo. E às vezes, a gente fica até intimidado no nosso chamado. Mas eu quero te dizer, se Deus apontou você e chamou você, você deve dar um passo para frente e vestir os seus próprios sapatos. A minha, o meu sapato, por exemplo, é maior que de muitos. Porque eu preciso ficar mais alto. Eu quero um desafio maior. Talvez os seus sapatos sejam diferentes. Mas eles são seus. E Deus tem ungido eles. Você está pronto? É lá em 1 Reis 18:37 fala: ouva-me, Senhor. Ouve-me, Senhor. Ouve-me. Este é o povo. It's hard to read in English. Can I read there? Consegue colocar ali em 1 Reis, capítulo 18, versículo 37, fazendo favor? Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Ouça-me, ó Deus, e me ajude a mudar o coração deles de novo. Deus, Ele empodera você a ajudar os outros. E é isso que Ele nos chama a fazer no reino. Você deve inflamar a sua fé. Inflame a sua fé. Se a sua fé hoje é bem pequena, essa é a quantidade de milagres que você vai receber. Mas se a sua fé é grande desse jeito, você vai receber grandes milagres. Jesus mesmo falou para os discípulos. E ele disse assim, ó, sai daqui se você não tem fé. Você tem que dar um passo à frente e tirar, às vezes, pessoas de perto de você que não têm fé para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu tive que falar uma vez para uma enfermeira que falou para eu tirar os meus filhos de um aparelho, porque ele estava num suporte ali que estava deixando ele vivo. E ela estava dizendo que o meu filho não ia ter nenhum tipo de qualidade de vida. E ela falou, já tira os aparelhos. Eu falei, saia dessa sala. Porque nessa sala, eu estou cheio de fé do que Deus disse e no que Ele deu para mim. Muitas vezes a gente tem que falar para aqueles que não têm fé, sair um pouco dali. Para que você possa guardar o que Deus falou sobre a sua vida. James, qual que é o livro de James mesmo? Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que o testar da sua fé produz paciência. O testar da nossa fé, os desafios, vão reproduzir uma fé maior. Não é o que Deus está fazendo para você. É o que Ele está fazendo através de você. Segura um pouco mais. A ajuda dEle está lá. Veja o que Deus vê. Não tenha medo de perder a sua vida. Quando você não tem medo de perder, é aí que você ganha ela. Isso é o que a gente viu com Obadias. Ele não foi morto. Porque ele escolheu não temer. Elias também escolheu não ficar com medo. Você veja que existe um passo de ousadia que a gente tem que tomar para representar a verdade, para pisar no amor de Deus, sobre o amor de Deus, para caminhar para frente para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Eu vou deixar esse último versículo com vocês hoje. É Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas todo aquele que perder a vida por minha causa, esse a salvará. Você está pronto para salvar a sua vida? Então você tem que dobrar ela diante do Senhor. Tem um custo, sim. Mas ele já pagou. A única coisa que você tem que fazer é obedecer. Traga os seus vizinhos. Traga os seus amigos. Traga os seus irmãos. Traga a sua irmã. Traga os seus filhos. Traga a sua esposa. Traga os seus maridos. Restaure o reino. Mostre o seu poder. E Lages vai ser conhecida pelos milagres do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pode ficar de pé. Senhor? Eu só quero que você levante os seus braços se você realmente vai ser corajoso. Somente se você decidir ser corajoso mesmo. Se você não está pronto, está tudo bem. Aqueles que não estão prontos, segure alguém que está com as mãos levantadas. A Bíblia fala que Deus levanta o irmão para o momento de adversidade. E na sua adversidade, Deus ele vai trazer restauração. Deus nos dê a força para completar a tua palavra, para ouvir a sua voz, de não estar com medo, de não olhar para trás no passado, mas de mostrar o seu poder. Faça crescer a nossa medida, Senhor. No nome de Jesus. Nós fazemos um ato profético a todas as pessoas que estão com as mãos levantadas. Você vai ver o poder de Deus se revelar nesse ano para você. Seja na sua casa, seja nas suas finanças, peça e eu vou restaurar você. Me peça, diz o Senhor, e eu vou restaurar. E quando eu restauro, eu restauro 7 vezes mais, diz o Senhor. Se prepare, porque os milagres vão vir dessa casa. No nome de Jesus. Nós selamos isso e nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor abre os céus sobre cada pessoa que está aqui. No nome de Jesus, que isso aconteça. Amém. Amém.